Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa, que tem a duração de uma hora e meia, trazendo sempre assuntos pertinentes para a nossa região e assuntos globalizados. Hoje, aproveitando que essa semana celebramos e comemoramos e também tentamos nos conscientizar sobre a água, já que celebramos o Dia Mundial da Água, vamos tratar desse tema com os nossos convidados que aqui estão trazendo para a nossa realidade. Então, conosco está Luiz Rocha, diretor-presidente da Sanesu, que é a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. Paulo Nepomuceno, que é gerente regional da Unidade de Dourados, também está conosco. Racib Panage e também Geraldo Sanabra, da Frente Movimento contra a Concessão da Sanesu. Depois Elias Ixi, que é vereador na nossa cidade de Dourados. E daqui a pouco estamos esperando também o Júlio Rodrigues, que é vereador e líder da prefeita Délia Razuc na Câmara de Vereadores de Dourados. Então, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados que aqui estão no nosso Estúdio 2, na cidade de Dourados. Lembrando que a nossa sede principal está em Itaporã, Pedra Bonita. Quero começar aqui com o Luiz Rocha. Luiz, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você situasse para a população que sabe, que recebe água, né? Ouve falar da Sanesu, porque a conta chega todo mês, né? Mas a gente fala que é uma empresa estatal. O que é que significa uma empresa estatal? E se a Sanesu, ela está em todos os municípios do Mato Grosso do Sul?
Bom dia, Padre Crispim. Cumprimentar os participantes desse programa, cumprimentar todos os seus ouvintes, parabenizar pelo seu programa. É uma satisfação estar aqui, Padre, para comentar sobre a água, que é fundamental e vital para o ser humano. Eu acho que antes da conta, Padre, nós lembramos da água quando abrimos a torneira.
Exato.
Né? Estamos assim. Para tratar a água que chega à torneira das pessoas, ela tem um custo, né? Todo um trabalho que precisa ser feito de operação, de captação, de reservação, de distribuição, naturalmente, que isso tem um custo para a população e a empresa precisa de cobrar esse serviço para que ela se mantém em pé, digamos, né? Uhum. E possa estar presente no crescimento vegetativo das cidades, no atendimento a toda a população, nos 68 municípios dos 79 do estado, onde nós estamos presentes.
Né? E tem um, então, que não está?
Não, nós temos 11 municípios que não estão.
Ah.
São 68 dos 79.
Ah, certo.
Né? Exemplo de Campo Grande, que é privatizado, de outros 10 municípios que têm sistema próprio de saneamento.
Muito bem. Vamos seguir um pouco aqui, né, pela ordem. Elias, nós estamos falando sobre a questão do Dia Mundial da Água, né, da semana, né? Todos os dias, né, nós temos que tomar água, então poderíamos falar todos os dias. Como é que você acompanha essa questão da crise hídrica? Nós podemos dizer que a nossa região tem essa problemática?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia aqui todos os convidados, Luiz, Paulo, Geraldo, também o Racib, e todos os ouvintes desse programa. Realmente, a água, Padre Crispim, a água é saúde, significa saúde. Então, nós temos saúde para a população, para as pessoas, para os animais, para a natureza. Então, por isso, nós temos dado uma atenção muito especial para a água. É o que a igreja tem feito ao longo de várias campanhas da fraternidade, tem tratado da questão ambiental, e a água é fundamental para todos. E aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, nós não tem muita água, temos abundância de água, diferente de outras regiões do planeta. E aqui a nossa questão mesmo é saber a gente lidar com a água. né, que envolve toda a questão ambiental. Este ano a igreja trata dos biomas, dos sete biomas, e pede para que a gente possa cuidar e guardar a criação. E a água, tá, a água é fundamental na questão, da vida, da vida do planeta. E aqui em Dourados nós temos que tomar alguns cuidados aí que, para a gente tratar bem dessa água. Acho que esse é o nosso desafio, que a gente saber manejar bem a água, né, de acordo com a racionalidade, de forma que venha preservar também aqui as nossas nascentes, as nossas, enfim, o uso da água, que deve ser muito bem cuidada, que é um desafio para todos nós.
Muito bem. Também o Paulo está conosco, que é o diretor regional aqui da nossa, da empresa, da Sanesur, né? Paulo, quando a gente fala de manejo de água, em que a Sanesur está restrita? Porque a água, nós temos água de poço, nós temos água no campo, né? Que as pessoas têm acesso. A Sanesur, ela vai até onde? Quais são os seus limites em relação ao manejo da água?
Bom dia, padre, bom dia, ouvintes, e bom dia aos demais participantes aqui. A Sanesur atua aqui na cidade de Dourados, na região, no estado do Mato Grosso Sul também, com a questão específica da água tratada. Nós atendemos as áreas urbanas dos municípios, dos 68 municípios, abastecendo água com água tratada todos os imóveis conectados à nossa rede. Aqui em Dourados nós temos o sistema de captação de água superficial, que é o do Rio Dourados. Temos poços no aquífero Serra Geral e no aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos de água confinado que atinge aqui a América Latina. São 5 países da América Latina. Então nós atuamos nessa questão de água tratada disponibilizada aos nossos clientes.
No campo, existe água também tratada, que a Sanesur também atinge essas populações?
Não. A gente atua somente na área urbana. A zona rural, existe um outro tratamento, vamos dizer assim, particular, se houver, e de pequenas comunidades. Nós atuamos nos municípios, distritos, com água tratada. Agora, a zona rural, a Sanesur não atua.
Quando a gente fala direto, gerente regional, significa que, qual é a região que atinge aqui, essa de Dourados?
Eu sou gerente regional da Grande Dourados. Uhum. Nós atuamos aqui em Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Itaporã, Nova Alvorada do Sul, Fátima do Sul e Vicentina. Essa é a sede da regional.
E o sistema que tem em Dourados é o mesmo que tem nesses municípios?
Não, os demais municípios são todos abastecidos somente por poços. Captação superficial é somente aqui em Dourados, uhum, ali na margem da BR-163.
Muito bem. Bom, conosco está aqui também, como eu anunciei ainda há pouco, né, está o Geraldo Sanabria, que faz parte de um movimento junto com o RACIB, né? Para que a Sanesur, né, para que a água em Dourados seja municipalizada. Como é que vocês chegaram a esse trabalho, né, de ver que o município deveria ser o responsável pela água?
Bom dia, padre, bom dia aos convidados aqui do programa, bom dia aos ouvintes aí da rádio. Nós chegamos à seguinte conclusão, padre, que ano passado, como a Sanesur, ela é a gestora, o estado, o ano passado o governador mandou um pedido para que a Sanesur fosse prorrogada a concessão por mais 30 anos. Então,
que vai acabar a concessão em 2019, né? 2019. E seria então até 59, mais ou menos.
Isso.
49.
49, exatamente. Uhum. Então, os vereadores já estavam aprovando essa concessão por mais 30 anos, sem um debate, sem uma contrapartida por escrito do governo, coisas assim, sabe? Uhum. E três vereadores que não
concordaram. Entre eles o Elias, que está aqui?
Entre eles o Elias, a Virgínia Magrini e a prefeita, que é hoje, na época era vereadora, Adélia Razuc. Uhum. Então, eles foram contra, foram no Ministério Público. Pediram para que essa concessão não fosse feita. Então, isso despertou na gente, no RACIB principalmente, para que a gente faça um maior debate em cima dessa concessão, como que vai ser feita, o que, que vai ter a contrapartida para Dourados, essas coisas aí.
Assim, a concessão está suspensa, então?
Bom dia, padre. Bom dia, Luiz, Ixi, Paulo, o Geraldo, Reinaldo, meu amigo de infância, e os ouvintes da Rádio Coração. Por enquanto, o processo de votação na Câmara, a prefeita retirou o projeto da Câmara, né, até segunda ordem, para que o município possa elaborar o plano municipal de saneamento básico. E essa condição é essencial para que o projeto se voltar à votação na Câmara. E nós vimos essa necessidade porque, ao ter acesso ao contrato vigente de concessão, nós vimos que o município, por omissão, tanto da SADESUL como do próprio município, até maior parte é o município que se omitiu de exigir os seus direitos, foi lesado, né, na questão de transferência de repasse, que um das cláusulas do contrato previa o repasse de R$ 2,00, por mês, por ligação ativa, desde o contrato de 1999, quando foi aprovado.
Então seria retroativo ou ou nós já passamos esses R$ 2,00?
Não, nunca foi repassado, nem a SANESUL comprovou que repassou, e muito menos o município. Não tenho ciência que as administrações anteriores exigiu o repasse, né? Então, eu digo assim que houve uma grande omissão de ambas as partes. Até nós mesmo, enquanto cidadão, né, houve omissão também. Então, são muitos pontos que precisam ser discutidos novamente. Colocado à mesa, debatido como que funcionou isso, para que esses erros do passado não volte a acontecer novamente.
Vamos voltar aqui para o Elias, que o Elias é um dos que puxaram aí o carro, né, para ver esse debate. Quais seriam os prejuízos, além daquilo que o Hassib falou, Elias, para o município?
Bom,
ou quais serão os ganhos numa maior discussão?
Sim. Agora, em 2007, o governo federal lançou uma lei federal exigindo para que os municípios fizessem o seu plano municipal de saneamento básico. E foi dado vários prazos e o município de Dourados não fez o plano municipal. Porque qualquer concessão da água tem como pré-requisito o município fazer o plano municipal de saneamento básico. E eu quero também dizer que às vezes a gente não dá muita importância para isso. Plano municipal de saneamento básico, o que é isso? Mas a gente pode verificar a saúde do povo, a saúde, grande parte das doenças que são acometidas tem a origem na parte de saneamento, né? Onde não tem esgoto, onde tem fossas, então tem tantos problemas aí, né? Então a realização do esgotamento sanitário, então vai tipo uma saúde preventiva. Muita gente não vai ter doença. Então hoje nós queremos construir hospitais, pôr saúde, mais médicos, mas a gente não trabalha bem as causas das doenças. Então o município que tem uma boa rede de esgoto, e essa é a meta de todos os governantes, inclusive do atual, né, que querem ter uma política para ter o esgotamento em todas as cidades. E isso daí, o município aqui não fez o plano municipal de saneamento básico. E agora já no ano passado, então o Estado queria a concessão por mais 30 anos, né, que ainda vai vencer em 2019, e aí, como o município não tinha um plano municipal de saneamento básico, então está impedido legalmente de fazer. Está impedido. É impedido pela lei. E os promotores, três promotores, nós fizemos a denúncia no como o Hassib já disse, eu e a vereadora Virgínia Magrina, dizendo que o município não poderia fazer essa concessão porque não fez o dever de casa. Não tem. Né? E aí, nesse sentido aí, que aí também com essa discussão também fomos levantar aqui a questão do contrato vigente, que é assinado desde 1999.
Com o Braz Mello, né? Isso?
Isso, é. E lá também já tinha o convênio, praticamente muitas coisas que está ali não tem uma fiscalização. Né? Não tem uma fiscalização assim. Inclusive essa questão dos R$2,00.
Esses R$2,00 a Sanesul deveria passar para o município?
Isso, quando foi feito o convênio lá. Uhum. Então, eu acho que o Luiz aqui ele pode detalhar melhor.
Luiz, se não pagar, isso. Você está com a dívida braba. É.
E aí, mas algumas vezes que eu questionei esse repasse, uhum. Aí as informações que eu tive na época é que esse seria para criar um fundo ambiental. Então, a resposta que eu tive era de que a Sanesul investia muito mais que R$2,00 por ligação em educação ambiental, isso e aquilo. Então, me parece assim que é necessário uma maior transparência nessas questões. Então, são questões que a gente tem que avançar, uhum. Né? Ter mais transparência, o que é coisas que num passado muito curto, né, bem recente, então a falta de transparência nas administrações públicas é grande. São questões que nós temos que avançar, né, na época de hoje. Então, acho que é isso que tem feito a gente criar esse debate. Né, e aqui é muito bom estar com o senhor Luiz aqui, que é o presidente da Sanesul atual. Várias vezes esteve na Câmara, então eu acredito que a gente pode avançar nessas questões.
Vamos lá, Luiz. Sobrou para você agora.
Para comentar sobre a pressa ou a agilidade da solicitação do governo do estado da Sanesul, nós estamos participando de um processo de PPP na área de esgoto do estado. Nós estamos com
PPP,
parceria público-privada.
Exato.
E qual que é o objetivo dessa parceria público-privada, Padre Crispim? E é bom que os ouvintes, a gente quer tentar levar essa mensagem para que haja um entendimento maior. O governo federal criou um plano em 2007, 2009, Plano Nacional de Saneamento, onde se previa aplicação de recursos para que o esgotamento sanitário no país fosse universalizado, para o melhor entendimento, é a cobertura de 100% da população na área de esgotamento sanitário, tanto com planos na área urbana, como planos também na área rural, com diferentes tratamentos. A situação econômica do país, a situação econômica do estado, nós podemos prever que nós não vamos atingir essa meta em 2040, como se estabeleceu. Hoje o governo federal já fala em 2080, 2040, para universalizar a água. Né? Eu não sei, muitos assistiram uma reportagem do Fantástico, que passou dias atrás, e nós vimos que grande parte da população brasileira ainda não tem nem água tratada. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos 100% de água tratada para os municípios na zona urbana e nós temos um índice de cobertura em torno de 40, 41% na área de esgotamento sanitário. Mas nós queremos avançar, das diretrizes do governador é avançar muito rapidamente na área de esgotamento sanitário, porque o esgotamento sanitário ele previne mais de uma dezena de doenças, padre, como se foi comentado aqui por Elias, o vereador, é mais de uma dezena de doenças, né? E cada real que você investe em saneamento, você economiza R$4 em tratamentos de saúde. Então, uma saúde preventiva, isso traz um ganho para a população e esse é o único e objetivo dessa diretriz do governo. Então, antevendo a impossibilidade de você alavancar recursos do governo federal, do governo estadual, a própria empresa, a empresa investiu 56 milhões, em torno de 46 milhões em 2015, em 2016 nós conseguimos fazer um investimento de 80 milhões, esperamos em 2017, com recursos próprios, investir em torno de 100 milhões, mas isso é esgotamento sanitário, isso é crescimento vegetativo de água, são estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto, captação, reservação, distribuição de água, equipamentos que são necessários para que a empresa possa atender a população nesses 68 municípios. A necessidade de se buscar uma viabilidade, se encontrou de se atrair um parceiro privado que pudesse fazer os investimentos necessários em obras civis em 10 anos e operasse o sistema de esgoto em 30 anos. Isso não é uma concessão, isso é uma parceria. A gestão continua com a Sanesul, continua com o governo do estado, apenas nós vamos, através das contraprestações, remunerar esse serviço, esse investimento do privado. Essa é a ideia. O objetivo é atender a população e chegar Mato Grosso do Sul como o primeiro estado brasileiro a ter a universalização do esgoto no país. Esses pontos do contrato de gestão compartilhada que foram feitos com Dourados e vários municípios, 11/11, antes da lei 11.445, que regulamentou, instituiu os contratos programa com os municípios e a concessão das empresas de saneamento ou SAI próprio ou a licitação para o setor para a privatização. O plano municipal de saneamento é um dos itens que se exige para que se possa fazer a nova concessão. Então, Dourados está caminhando, nós tivemos aí tratativa já com os vereadores, com a prefeita, já diversas vezes. A prefeita conversou com o governador, nós conversamos com o secretário de infraestrutura, com a Câmara de Vereadores, iniciando essas tratativas. Da parte da Sanesul, do governo do estado, queremos dar maior transparência, amplitude do debate, sabe, a audiência pública que vai ser necessária em um determinado momento, vereador, sabe, e está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. No entendimento da Sanesul, esse contrato de gestão partilhada lá atrás, o que, que previa, qual que era? Esses R$2,00, na verdade, padre, era um fundo garantidor para que a concessionária não pegasse a concessão de determinado município e não aplicasse mais nenhum real em saneamento. A destinação desse recurso era para você usar ele como contrapartida, sabe, para investimentos na área de saneamento, especificamente em água tratada e esgotamento sanitário, né? Mas a Sanesul, independentemente de criar esse fundo, até porque existe um erro de redação nesse contrato, né, que foi feito lá atrás e aqui não cabe tecer críticas nem fazer juízo de valor, mas houve um erro, porque a atribuição e a competência de se criar fundo municipal é exclusivamente do Poder Executivo Municipal com aprovação do Poder Legislativo. Então não poderia a Sanesul instituir e criar um fundo municipal, certo? Mas independente disso, a Sanesul contabiliza todos esses R$2,00 por ligação ativas mensais. Durante esse período, isso está contabilizado e houve autorização de diversos prefeitos que por aqui passaram, o Braz Melo, o Tetila, o próprio Murilo, agora recentemente, que autorizou a utilização desse fundo dos investimentos de água e esgotamento sanitário em Dourados. Esses valores hoje, eles estariam em torno de R$18 milhões ao longo desses anos da gestão compartilhada. A Sanesul, nesse período, ela aplicou 10 vezes mais do que isso com recurso próprio em Dourados. Ela aplicou 187 milhões, padre. Então, no nosso entendimento e no parecer jurídico que nós temos da Sanesul, a Sanesul, independentemente de ter repassado ou não repassado para um fundo que fosse gestor, a Sanesul aplicou a maior esse recurso. Ela não deixou de aplicar esse recurso. Esses recursos estão contabilizados e estão aí com toda a transparência que a população precisava, Poder Legislativo, Poder Executivo, a quem primeiramente a Sanesul tem que realmente prestar contas, né? Nós estamos aí abertos ao debate com o vereador e aguardando, sabe? Nos colocamos à disposição do município, que a gente puder ajudar, colocar à disposição o nosso quadro técnico da Sanesul, para poder, na elaboração do plano municipal de saneamento, não só de Dourados, mas de todos os municípios, aqueles que não têm, que são consorciados, a exemplo do Sidema, do Conisul, nós temos tratativas com outros municípios que fizeram o plano, ou estão elaborando o plano isoladamente, nas suas diversas etapas. Nós temos aí essa conversa permanente com os municípios, com os gestores, com as câmaras municipais, de uma maneira totalmente transparente. A missão da empresa é essa, a diretriz do governo é essa, o pensamento da empresa é esse, sabe? De levar a água tratada, de levar de fazer esgotamento sanitário, procurando sempre com agilidade, eficiência, sabe, que é o respeito ao dinheiro público, o dinheiro do cidadão.
Muito bem, conosco está também o vereador Júnior Rodrigues, que é líder da prefeita Adélia na Câmara, né? O Elias X trouxe aqui um dado, que o vereador Elias X, que o município, para fazer esse contrato, precisaria ter um plano diretor, né, da gestão de... É isso, né, Elias? Gestão de água, né? Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Que não havia ainda. Depois o Luiz trouxe aqui o dado, que a prefeita já conversou um pouco com o governador. Ela esteve aqui também ainda no ano passado comigo. Ela falou um pouco, eu perguntei sobre as ruas que seriam feitas. Ela me falou um pouco ainda do Sanesul. Como é que está agora nesse início de gestão? Já há uma possibilidade de discussão? Já há alguém pensando em montar este plano?
Bom dia, padre, sua benção.
Abençoe. Em
nome do Elias, quero cumprimentar também os nossos colegas aqui, o diretor da Sanesul, Racibe, e os demais, Marlo, meu irmão, tudo bem? E primeiro, assim dizer, padre, que é uma satisfação sempre voltar aqui, porque aqui eu iniciei, dei um pontapé inicial no meu sonho de consumo de ser radialista. E pela graça de Deus, evangelizei por muitos tempos, por muito tempo aqui na Rádio Coração, ainda na época da Rádio Clube, do nosso saudoso Jorge Antônio Salomão. Eu estou vereador, nós vamos fazer agora 100 dias, né, Elias? E assim, muitas coisas nós temos discutido, e uma delas é a questão da Sanesul, que já vem de longa data, essa discussão, né? No outro mandato eu acompanhei de longe, mas acompanhei, participei e vi tudo o que foi feito, e agora a gente está mais perto, né? Temos conversado muito sobre isso, sobre a possibilidade de se renovar essa concessão. Só que para isso a prefeita fez algumas, eu acho que eu posso dizer aqui, entre parênteses, algumas exigências a mais. Porque antes, no projeto inicial, eram as quatro avenidas, né, Xim? E agora a prefeita aumentou, fez mais alguns pedidos, encaminhou já até para o seu Luiz. Então, também outra questão que esses dias nós, em uma reunião, estava conversando sobre a questão do saneamento básico, e eu vim ouvindo no rádio, porque eu cheguei atrasado, que eu achei que era 8 horas. E até surgiu uma fala, não lembro se foi do Ixi ou de outro vereador, que existe uma cidade no Paraná que é referência para o Brasil de saneamento básico, né, Ixi? Não sei se é Cascavel ou Londrina. Londrina. E até nessa reunião surgiu ali uma possibilidade de nós, vereadores e prefeita, e prefeitura, montar uma caravana para ir lá conhecer de perto e ver como que é o que eles trabalham, até para também estar discutindo isso com a Sanesul, para melhorar, porque eu ouvi isso em 2014, e eu acredito nisso, vereador, que o Brasil, ele carece dos grandes debates, das grandes discussões. Por um tempo, parou, estacionou, ninguém debatia nada, ninguém discutia, as coisas iam acontecendo, não é? Acontecendo, a top de caixa ia fechando e acabava que, como o próprio Racibe disse e eu vim ouvindo, de repente a falta de comprometimento do município, do estado, ou de nós como cidadão, ou do político como governante, eu não sei. Mas eu acredito que toda essa discussão, padre, que está sendo feita em torno da Sanesul, e que aí não somente os novos vereadores que chegaram lá, que estão tomando conhecimento mesmo a fundo o que é, e também a população de Dourados, porque a população, o povo também está preocupado, viu, diretor? O povo também está, eles estão aprendendo a questionar a gente, a perguntar o que é o assunto, o que está acontecendo. E dentro dessa da minha fala, padre, e a pergunta que o senhor me fez, a prefeita, a dona Adélia, ela está muito preocupada e muito sensível a essa questão da concessão da Sanesul, de renovar isso aí por mais 30 anos, está fazendo estudo, está ouvindo todos, está, como eu disse, ela fez lá uma série de exigências, né? A duplicação da Joaquim Teixeira Alves, ali naquele trecho onde ela encerra, para frente até lá na Coronel Ponciano, a revitalização da Coronel Ponciano, o rego d'água lá, aquela que vai da avenida do riozinho ali do Parque do Lago aqui, ela tem um nome, né, que está até em projeto para fazer. Então, são várias exigências que aumentou, além dessas quatro avenidas, além do quadrilátero aqui, do central. Então, tem várias exigências que a prefeita está fazendo, está encaminhando, como o próprio diretor aqui, desculpa, eu esqueci o...
Luiz Rocha. Luiz,
ela já conversou com o governador, como ele disse, isso mesmo, está se encaminhando. Eu acredito que a partir desse ponto... É o interesse de todos. Eu sempre falo para o Elias lá, Elias, a gente precisa conversar, você precisa me dar algumas informações, porque o vereador Elias, ele conhece bem desse assunto, ele sabe muito bem o que está acontecendo. E a partir daí eu acredito que nós vamos ir resolvendo os detalhes, porque os detalhes que eu falo, né, tem o texto e o contratexto, né? Então, é isso que é o importante, é os pontos e as vírgulas para a gente poder ajustar tudo, ficar... Uma situação que seja tanto bom para o governo do estado quanto para o município de Dourados, que é o segundo município do estado de Mato Grosso do Sul, não é? Até agora, numa reunião ontem com o senador Pedro Chaves, eu disse isso a ele, que hoje o município de Dourados, ele tem 220 mil habitantes, mas a Grande Dourados chega a quase 800 mil, que todos os dias vem para cá procurar uma coisa ou outra, ou é médico, ou é farmácia, ou é escola. Então, Dourados hoje precisa ser bem assistido nesse sentido. E partindo desse princípio, eu acredito que as coisas vão se organizar, e se tiver que ser feita essa concessão com o governo do estado, vai ser feita, mas procurando sempre aquilo que é melhor para nós aqui e para o nosso povo.
Muito bem, agora são 8 horas e 8 minutos, eu preciso fazer um breve intervalo, senão não paga as contas, né? Aliás, até agradecendo a Sonesu, que tem uma parceria assim, com a Rádio Coração, né, foi renovada agora também, onde os contribuintes podem fazer um desconto já direto na fonte já, né? Isso, e é o único desconto que vem integral, viu, Luiz? Então, agradecendo também a parceria. Nós retornamos daqui a pouquinho, já aprofundando esse tema.
Programa Ponto de Vista.